No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é quarta-feira, 5 de maio de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Projeto de lei que prevê multa para empresas que pagam menos às mulheres é atacado por Bolsonaro. Governo federal deixa médicos residentes sem salários na pandemia. E ainda, Polícia Militar de Minas Gerais deve explicar prisão de homem acusado de atirar ovos em bolsonaristas, entenda o caso, nesta edição do Jornal da CUT que começa agora.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Presidente Jair Bolsonaro, em mais uma demonstração de machismo, disse que o projeto de lei número 1558 de 2021, que pune com multa empresas que praticarem discriminação de salários, pagando menos às mulheres do que aos homens na mesma função, torna quase impossível, entre aspas, a mulher conseguir emprego. Em uma live nas redes sociais, na semana passada, Bolsonaro disse também que há lugares em que a mulher ganha mais do que o homem, ignorando vários estudos e pesquisas, inclusive oficiais, que mostram que as mulheres ganham, em média, 70% do que ganham os homens. Todo esse barulho do presidente ocorreu porque o projeto de lei foi votado e aprovado em março deste ano no Senado, 10 anos depois de ser encaminhado à casa pela Câmara dos Deputados, onde foi aprovado em 2011. Como os senadores alteraram a proposta, deixaram mais branda a punição às empresas, entre outras modificações, o PL voltou para a Câmara dos Deputados para uma nova avaliação, o que poderia travar de novo a aprovação, especialmente depois das falas de Bolsonaro. Na quinta-feira, dia 29, o plenário da Câmara tomou uma iniciativa que pode impedir um novo travamento da proposta. Aprovou o requerimento de urgência para a tramitação do projeto, que agora aguarda votação no Congresso. Nós vamos ouvir a Junéia Batista, que é secretária da Mulher Trabalhadora, sobre esse assunto. O PL pode ser engavetado, pode ser aprovado do jeito que está, com veto, com as mudanças, né, como veio do Senado, ou então ter a sanção de Bolsonaro, ou mesmo o veto do próprio Bolsonaro, que já se pronunciou, como a gente disse há pouco, de forma, claro, misógina e machista. Uma das alterações que o PL sofreu é que a multa ela é limitada agora em R$ 805. Antes, o texto original dizia que a multa poderia ser de até 5 vezes o salário, né, da trabalhadora e seria revertido à própria trabalhadora. Com as mudanças no Senado, o texto fica passa a determinar que essa multa, na verdade, vai para o governo e não para a trabalhadora, em benefício da trabalhadora. Mas vamos ouvir a Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da CUT.
A gente está acompanhando esse PL, acho que desde 2011. E assim, quando ele foi para a última votação no Senado, acho que foi dia 30 de março e dia 5 de abril estava tudo certo, o presidente da República teria que sancionar até o dia 26 de abril. Eu dei risada, fiz brincadeiras e comentários, porque assim, eu não acredito, né, que neste governo, né, sem nenhuma vocação de representação, de ter um olhar para a classe trabalhadora, em especial para as mulheres, em especial para as mulheres pretas, né, e ter uma visão da questão da diversidade da classe trabalhadora, de homens, mulheres e outras orientações, identidades sexuais, né? Eu não vejo nenhuma perspectiva, assim, muito sinceramente, eu não vejo perspectiva de que o governo Bolsonaro possa, de qualquer maneira, aprovar, né? Imagina você falar de igualdade de oportunidades num governo que eu não tenho nem como defini-lo, né? De que extrato eu diria extrema direita. Nós vamos continuar com a discriminação, com o conservadorismo, né? A gente vai continuar ainda, né, nesse processo, né? Com muita desigualdade entre homens e mulheres, né? Eu vejo que a luta, para mim, se resume muito, muito, muito a 2022, né? O que é que a gente faz daqui para frente? Nós estamos estamos vivendo uma quarta revolução industrial, no meio disso uma pandemia, no meio disso um pandemônio. Então são muitos fatores de sobrevivência de classe. Mas a gente tem agora, na verdade, a esperança de que em 2023 a gente tenha um governo que comece a olhar de novo para a classe trabalhadora.
A professora de História da Universidade Federal de Santa Catarina, a Gláucia Fracaro, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres e foi coordenadora de Autonomia Econômica para as Mulheres do governo Dilma Rousseff, diz que se o texto original do PL fosse aprovado e sancionado, poderia se tornar um mecanismo valioso para as mulheres.
O argumento de que direitos sociais retiram as pessoas do mercado de trabalho é uma mentira grosseira, velha, antiga, e já desfeita, já denunciada pelas ciências humanas desde o começo do século XX. Diferente do que afirmou erradamente, né, Jair Bolsonaro, medidas como essa não prejudicam, não, o emprego de mulheres, muito pelo contrário, garantem salários dignos e direitos sociais que acabam sendo de grande valor, ainda mais nesse momento que o país passa por uma grave crise quase sem comando. Essa PL, que pune a discriminação, ela pode acabar se tornando um mecanismo valioso para impedir que as mulheres sejam preteridas em cargos e funções que tenham maior remuneração e ainda pode ser uma ferramenta de combate à desigualdade entre mulheres e homens no mundo do trabalho. Objetivamente, é uma proposição legislativa que pretende inibir que empregadores se usem da desigualdade, lucre com a desigualdade entre mulheres e homens para pagar salários menores. A multa aplicada a quem reforça essa desigualdade salarial para que ela seja efetiva e realmente dá conta de um debate amplo sobre cidadania e igualdade entre mulheres e homens, tem que ser como nos demais casos de condenação trabalhista. Isso significa que ela tem que ser incorporada aos fundos gerais que cuidam e gerenciam os direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Só dessa forma, a lei ajudaria a combater diretamente uma desigualdade contínua e difícil de ser resolvida.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as mulheres ganham 77,7% do salário dos homens no Brasil, mesmo quando elas têm mais estudo do que eles. E com a crise sanitária, econômica e social que o país vive, a distância salarial entre homens e mulheres em 2020 foi reforçada. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, elas seguiram ganhando menos, mesmo quando ocupavam cargos de gerência ou de direção. Junéia Batista, que a gente ouviu agora há pouco, ainda diz que a diferença no mercado de trabalho entre homens e mulheres começa no próprio acesso ao emprego. Os homens têm mais chances de conseguir emprego do que as mulheres.
Giro sindical.
Médicos residentes de diferentes áreas da saúde estão há quase 2 meses sem receber salários, equipamentos de proteção individual e muitos também estão sem a vacina contra a Covid-19. A categoria diz que pode entrar em greve se nada mudar. A denúncia publicada pelo portal UOL diz que a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, coordenada em conjunto pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, está desde abril de 2019 sem qualquer atividade. E isso deixa os médicos residentes sem um órgão federal que cobre das instituições que eles prestam serviços os atrasos nos pagamentos a que têm direito. Os médicos residentes recebem uma bolsa salário e uma bonificação do programa Brasil Conta Comigo, destinada apenas aos profissionais da linha de frente do combate à Covid-19. A bolsa é a única fonte de renda desses médicos que têm contratos exclusivos de 60 horas semanais.
Notícias.
Em Minas Gerais, 12 deputados estaduais do PT, da Rede, do PSOL, do PCdoB e do PSB querem que a Corregedoria da Polícia Militar do Estado, lá de Minas Gerais, explique por que um mineiro de 31 anos foi preso sob acusação de jogar ovos em militantes e manifestantes que se aglomeraram nas ruas de Belo Horizonte no sábado, dia 1º, para protestar contra o lockdown, pedir intervenção militar, o que é antidemocrático, e autorizar, entre aspas, o presidente Jair Bolsonaro a agir, não se sabe como. O prédio onde os ovos foram jogados, que fica na Avenida Afonso Pena, lá na capital mineira, foi invadido pela polícia militar e por parlamentares alinhados a Bolsonaro. Eles bateram na porta do apartamento de Felipe da Fonseca Cesário, apontado como responsável pela ação, e o levaram algemado para a delegacia, onde ele ficou detido por algumas horas e depois foi liberado. A prisão foi em flagrante, segundo a PM, afirmando que tinha um vídeo do rapaz atirando ovos, mas os moradores do prédio dizem que ninguém viu esse vídeo. O deputado Cristiano Silveira, do PT, que já presidiu inclusive a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é um dos responsáveis pelo pedido de informações. Ele diz que é possível que tenha ocorrido arbitrariedade e que o rapaz tenha sido preso ilegalmente, inclusive que a polícia tenha entrado sem mandado judicial, condição para entrar na casa de uma pessoa. E, de fato, o vídeo que circulou nas redes sociais, a polícia simplesmente invade o apartamento. Felipe vai entrar com processo por danos morais, calúnia e difamação. Ele diz ainda, eu temo pela minha vida, a ditadura bateu na minha porta, foi uma ação política. Uma jovem que mora na Avenida Afonso Pena, por onde a manifestação circulou, contou à tia dela que as pessoas do prédio gritaram palavras como genocida e assim atiraram ovos nos manifestantes. E afirmou que, na sequência, PMs e aliados de Bolsonaro entraram no prédio e bateram a porta de vários apartamentos. Ela abriu a porta sem saber do que se tratava e foram todos que estavam no apartamento com ela levados algemados para a delegacia. Segundo o depoimento, ficaram na delegacia até o anoitecer com frio, fome e bem tarde foram liberados. A moça disse na mensagem o seguinte, tia, a ditadura já começou e eu sou uma vítima. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!